amores, você não sabe.
Miga, não te conto.
Tô te vendo, hein? Você aí arrumando esse cabelo que nem existe?
Eu tô jogando a franja imaginária.
Ah, louca!
Olá, amores! Estamos de volta.
Oi.
Mais um Jogando a Franja Imaginária.
Quanto 2022. Tempo,
já faz um tempinho, mas como a gente não tá prometendo mais nada,
não,
né?
Não, a gente perdeu um pouquinho essa nossa palavra, já não tem tanto valor, né? Uma
Estamos
loucura.
Aqui tomando um drink na segunda-feira.
Qual drink?
O Negroni. Adoro. Delícia.
Feito aqui pelas mãos abençoadas de Bruna.
E aí, gravando aqui pra vocês hoje. Bom, eu sou o Bruno, sou de Santos, São Paulo, sou jornalista, moro fora do Brasil faz mais de 10 anos. Atualmente no Canadá, e aqui divido o microfone com a maravilhosa da Lulu.
Que a gente conheceu aqui, né? 5 anos atrás.
Aqui. Exato.
Nossa, passa rápido. Então, eu sou a Lulu Oliveira, 26 anos, não mais 25, né? Puta que pariu. Crise identitária, uma loucura. Então, 26 anos. Você falou seu signo?
Não falei,
então,
não.
Então, eu sou aquariana, ascendente em peixes, com a lua em Capricórnio e Vênus na casa 1.
Nossa!
Então, assim, a minha vida romântica, menina, a sensualidade, ela é muito presente na pessoa que eu sou. Eu acho. Você não consegue ver? Eu acho que
Sim,
eu consigo.
Eu
me sinto
consigo.
Uma pessoa sensual.
O Instagram consegue também.
Então, é isso. Eu sou de São José dos Campos. Eu nasci lá, mas também não tenho tanta conexão, porque eu não cresci por lá. Daí, a minha vida foi uma baguncinha no BR, que eu me mudei de cidade em cidade, mas terminei me criando na Grande São Paulo. E tô aqui há 8 aninhos, em Montreal.
Arrasou. Então, hoje a gente vai falar de 3 temas babado, que é fidelidade, amizade e vamos terminar falando de fetiche. Que loucura, gente.
É,
então,
querida.
Nossa, com um drink na mão,
vai dar perda. Mas a gente não tem tanto fetiche assim.
Imagina, a gente é limpinha.
A gente nem fala disso. Louca, sparkona, louca. Tá, vamos lá, amor.
Então,
olha,
eu adoro.
Vai, fidelidade, Bru, vamos começar por você,
fidelidade.
Que você é casada. Então eu quero saber de você, como que
é. O que é fidelidade? Não sei, o que é fidelidade, né? Um conceito, assim, o que seria a fidelidade? Eu acho que a fidelidade, vou falar o que, que eu acho, é um combinado do que o seu casal pode fazer.
Contrato
tipo, assim,
verbal.
É o seu contrato verbal, Dom. Então, tipo, é as coisas que vocês acham que tá tudo bem fazer.
Uhum.
Mas é verdade que é um conceito com muitas linhas cinzas aí, né? Com muitas entrelinhas, como a gente
nuances,
fala. Tem muita nuance, eu acho, porque, né? Tipo, envolve, eu acho que até o outro tema, envolve fetiche, envolve respeito, envolve...
Uhum.
Também
uhum.
o limite de cada um, muitos problemas de ego, talvez, muitos
Assume.
Desejos.
Não, e tem que ser dito, né?
Sim.
Tudo tem que ser muito bem dito, eu acho. Porque senão fica muito nessa nuance, a gente não sabe o que pode ou não fazer.
Sim.
E eu não gosto dessa incerteza.
Então, acho que esse que é o problema também.
Não
incerteza
gosto.
Do
que seria o contrato.
Sim.
Eu não gosto disso,
ou quando
gente.
Você não fala nada, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente parte de uma relação... É que agora a gente tá numa época mais moderna, onde a gente verbaliza mais, ou espera que verbalize, né? Que é o que a gente tava falando,
acho
comunicação
que
é tudo.
Falar.
Mas acho que a gente, às vezes, parte de uma coisa idealizada, já patriarcal,
a gente
que
acha
foi criada.
O parceiro sabe o que a gente
então,
quer,
assim,
né?
Não,
o
e é um contrato
fazer.
Não falado que tá lá, né? Tipo assim, tem que respeitar, tem que não sei o quê. Mas tipo assim, o que seria o contrato, o que seria o respeito, até onde vai, o limite
E também depende da base do outro parceiro, né? Se o parceiro também não vem do mesmo meio que você, talvez o contrato pra ele é uma ideia de casal, uma ideia de. Sei lá, de parceria é outra, né?
Sim.
É
que,
foda.
O que pra você é o limite, assim, da fidelidade? Assim, pra você, ideal?
Eu,
vamos falar
amor,
hipoteticamente.
Vamos lá. Eu não gosto de... Não gosto quando o boy me faz de estúpida. Entendeu? Eu não gosto dessa coisa do gaslighting.
Uhum.
Então, assim... Não tô falando que fidelidade... seja você ter uma relação monogâmica. Não é isso. É você falar como você se sente, comunicar... E ver... O consentimento do parceiro. Se eu não concordei com algo já dito de cara e a pessoa faz, amore, não sou besta. Sabe, não gosto. Então, fidelidade pra mim é o não respeitar esse contrato verbal que foi realmente verbalizado, que foi dito.
Sim.
Porque também se não foi dito, a gente não pode esperar muito do parceiro, vamos combinar. Porque o parceiro
Sim.
não lê mentes.
Mas eu tenho uma coisa assim, eu tento agir muito por isso, acho que eu já até falei em outro podcast, que é tipo assim, não tento fazer com os outros, eu não quero que faça comigo,
isso,
né?
Isso, mamãe
Eu penso muito
sempre.
Nisso sempre que eu vou agir na vida, assim, tento sempre
Sim.
pensar, nossa, tipo, fui grosso com essa pessoa, tipo assim,
Você
precisava,
não precisava,
tipo, eu gostaria que tivesse feito comigo, não, então, tipo, vamos repensar, vamos pedir desculpa.
Mas
eu
não
acho que na relação.
Então,
e acho que na relação é um pouco isso, né? Tipo assim, Sim. também, tudo bem, a gente não falou o que. Não fez nossas regras, talvez. Mas assim, eu gostaria que meu parceiro, sei lá, tivesse flertando nas redes sociais, tivesse com um perfil aberto, que eu não tô sabendo, tipo assim. Acho que tem muita hipocrisia nos casais, às vezes, que é
Super.
isso. É, eu posso fazer tudo debaixo das cobertas, mas o meu parceiro não
Não.
pode fazer porcaria nenhuma porque eu sou
Ah.
tradicionalzinha. E isso me irrita,
Ah, isso me
por
irrita, mas
exemplo.
a gente faz, né?
Às vezes a gente faz,
A gente
verdade.
faz, porque agora eu
Eu
tô
fico tentando me
pensando.
perguntar, assim, né, tipo. É, porque tem as coisas que a gente faz, tem as coisas que acontecem, mas que a gente dá corda porque a gente gosta de atenção. E aí eu fico pensando o quanto queria me incomodar, mas eu acho que tem uma linha, uma outra linha aí, que não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que quando
Entendo.
você tá satisfeito em casa, tipo assim,
Sim.
que não. Talvez se incomode menos, porque você não tá procurando,
Ah,
né?
eu
Tem
acho que
umas
eu
coisas
concordo
assim.
com você. É que eu não gosto de. Eu não gosto que me coloquem nesse lugarzinho de, ai, ela não sabe nada, vou fazer isso aqui às escondidas,
Sim.
porque a gente sempre descobre.
Ah, é.
Mentira tem
Cai
perna
no
curta.
colo, isso que é pior.
Eu
Às vezes você não precisa nem
não
procurar.
gosto. Então, assim, vou falar aqui, a gente já conversou sobre isso. Eu tô vendo um boy há quase um ano, e o boy. Ele concordou comigo, o que ele fez foi traição virtual. Ele nunca viu ninguém, nunca transou com outras pessoas, porque o nosso contrato é uma coisa monogâmica. A gente decidiu isso. E ele flertava com pessoas online, mas não só flertava, ele tinha essa coisa de seguir a pessoa no Instagram, curtir todas as fotos das meninas trans ou crossdressers. Deixar comentário. Chegou um ponto que ele fez uma outra conta no Instagram porque eu descobri que ele usava a conta principal para fazer isso.
Gente.
Então, assim.
Miga, empurra aqui esse apoio, que a gente tá aqui
Ai,
fazendo tudo
no
live
computador?
aqui. É, só pra
Foi?
ventilar o computador, gente.
Tá,
Porque assim,
foi.
né? Gravar.
Uma
Ah, é por isso
coisa
que dá certo, era
homemade,
assim.
né? Em casa, foi perfeito. Não, então, essa coisa do flertar online, eu me senti muito idiota. Porque o boy falava que não fazia nada disso. Se ele comunicasse, falar, olha, estou fazendo isso, tal, como você se sente? Seria uma outra conversa. Mas também não quero me fazer de hipócrita, porque eu também flertei online, mas eu não tinha essa coisa de, essa atitude meio predadora, de seguir a pessoa, de comentar fotos novas de pessoas, não sei o quê, sabe?
Sim.
Então, isso que eu não gostei nele, e é um comportamento que não mudou. Agora que ele vai trabalhar, a gente já verbalizou 1.000 vezes sobre isso. Estou resolvendo tentar confiar um pouquinho no boy, mas assim.
Ah, e Mara, que vocês estão
Mas assim, a
conversando,
gente
né?
tá conversando, ele tá se abrindo mais, mas já deu uma quebra ali. Você falou pra mim ontem, ou anteontem, a palavra desencantada. Tô
Sim.
desencantada. E falei pra ele ontem. Ele foi pra minha casa e falei, amor, me sinto desencantada um pouquinho. Te
Sim, eu acho
adoro,
que
te
tem
amo, mas
isso.
tô desencantada.
Eu acho que o negócio da fidelidade é isso, né? Assim, eu quando era jovem, eu tinha essa coisa, né? Nossa, gente, traição é imperdoável, né? Eu
Não, não
acho
é
que. Não, então, eu acho que
imperdoável.
depois a gente aprende. Mas que eu tinha essa coisa, eu acho que era uma visão bem romântica também. Traiu, né? E aí você ficava assim, nossa, né? Fui traído, te
E a
traíram,
gente
nossa,
não é
separa.
santa.
Ah,
A
daí a
gente
gente.
não é
Depois a
santa.
gente cresce e vê, tipo assim, gente, não é assim, né? Um relacionamento tem tanta nuance, você tá com
É.
aquela pessoa, você compartilha tanta
Sim.
coisa,
E
né?
quando a gente vai conversando, eu sei que esse comportamento do boy, claro que me afeta, ele sabe, por isso que me incomoda tanto e que eu quero que ele mude, ele também quer mudar. Mas é um comportamento que não tem nada a ver comigo. Eu sei que assim, ele tá feliz
Sim.
comigo, ele fala que me ama e eu acredito, não duvido disso. Mas eu falei pra ele, amore. É, um relacionamento é muito mais que só amor, né? Você pode me amar e ser um cuzão. Falei, você está sendo um cuzão agora. Só que daí, olha como né, a bola de neve vai se
Bola de
formando.
neve.
Então ele faz essas coisas que atingem a minha insegurança e eu, para não ser machucada, quero machucá-lo antes.
Sim, que
Então
aí a gente tem
daí
os
lá
mecanismos de
vou eu
defesa.
também
É, que é aquele
flertar.
esquema, vou trair antes de ser
É
traída, eu não
isso,
sei
uma
o
coisa do
quê.
ego. Então
Vou
lá vou eu
flertar.
querer transar com outro.
Sim.
Então, tô trabalhando para não cair nessa armadilha mentalzinha que eu tenho.
Sim, eu te entendo. Eu tenho o meu código, assim, com esses negócios de internet, porque né, não adianta mentir, as coisas acontecem. Tipo, eu
Ele
não
vai
corto ninguém
saber.
que me dá uma palavrinha de encorajamento, porque, tipo, faz bem pro meu ego.
Como assim? Um ombrinho?
É, uma pessoa que vai e manda uma mensagem,
Que
tipo,
mensagem?
foguinho, ou um
Como assim?
negocinho, e tá gato, e lá, lá, lá. Daí
Claro, faz bem pro
eu
ego.
abraço, não vou falar, e sou casado, 10 anos, me
Ah, não,
dei.
mas isso já não é um flerte,
Não,
flerte, traição
então,
virtual. Pra mim é só tipo, ah, é uma
um
palavrinha de
flertezinho
amor.
saudável e tal. Isso,
Palavrinha
mas assim, eu
bonitinha.
fico prestando atenção no que eu encorajo dessas coisas.
Sim, claro.
Porque, naquele esquema de, né, talvez não gostaria que fizesse isso comigo.
Uhum.
Mas eu tenho um problema com isso, assim, tipo assim, dessas coisas estarem acontecendo sem a gente saber, e aí você começar a faltar na sua presença.
Nossa,
no real.
Porque, né, isso virtual, tá lá, né?
Principalmente quando é no virtual.
Que
é a mesma coisa de você ter uma amante no físico aqui. Você vai começar a não estar presente, você tem que dividir o tempo e não sei o quê, né? Eu já fui.
Amiga, não gosto.
Eu já namorei com gente que tava casado, né?
Tipo, mentira.
Ai, namorei, tá. Mas assim, eu tava solteiro.
Gente, nunca soube disso.
Mas eu me arrependo, assim, mas a minha experiência foi muito boa, foi um grande momento, mas é difícil, tipo assim, não é legal. A dinâmica pra ninguém é legal.
Uhum.
Provavelmente pra quem tá lá não é legal, mas você não sabe como tá dentro daquela casa, mas pra você também não é legal, porque você tem que estar lá num jogo de horários, uma sobra,
ai,
né?
Ai, você vira sobra, o resto, né?
Não é legal. Não é legal nenhum lado. Então, tipo, eu penso muito nisso. E eu acho assim, gente, tipo, sei lá, né? É o que a gente tava falando, tem um contrato verbal aí que tem tudo, as coisas pra ser discutidas, pra você melhorar, porque.
Uhum.
Pode acontecer, né? A gente desliza às vezes e tal, tem que conversar, mas o negócio é tipo, ai gente, quando falta em casa, quando tá, aí é demais, né? Tipo assim, porque já é uma agressão,
ai,
porque a pessoa às vezes não tá sabendo, porque não tá procurando, mas aí tá te agredindo, né?
Não, é. Não, tá agredindo. E outra coisa, eu não gosto de me tornar uma pessoa violenta por causa disso. Eu não gosto de estar engatilhada pelo meu parceiro.
Sim.
Né? Eu falei outro dia pra você, eu cheguei a jogar fora um tênis novinho de basquete do bolo, né?
Isso foi demais.
Não, gente, assim,
gente,
eu fiquei puta.
$450.
Não, eu fiquei puta porque, assim, era uma conversa que já tínhamos tido.
Sim.
Então, assim, eu me senti idiota naquele momento. E eu me senti idiota porque eu tava feliz e tinha falado o quão boa estava a relação naquele dia.
Sim.
Daí eu descubro que ele não mudou em nada. Então aquilo me subiu o sangue, eu já tava meio alteradinha, né, de álcool. Joguei tudo fora dele. Joguei fora. Não, assim, me arrependi no dia seguinte, mas já era tarde demais. Falei, ah, não. Então, assim, eu não gosto de estar engatilhada pelo parceiro. Se o parceiro te coloca nesse lugar de insegurança toda hora, acho que tem que se repensar.
Sim.
Porém, também eu sei que o parceiro tem esse comportamento compulsivo, porque não foi tratado em terapia, virou uma bola de neve. Então, assim.
Ah, mas a gente também não tá aqui pra tratar, então vai tudo cansado.
Isso. Então, assim, será que eu dou essa compaixãozinha pro boy? Será que eu ainda fico presente nessa relação? Eu ainda estou presente porque eu gosto muito dele. E ele diz que vai começar a terapia essa semana. Amor, e se não houver mudança, beijo tchau, querido. Tô vazando.
Ah, eu não,
não
te
tem
entendo.
Como ficar.
E também eu não gosto dessa coisa de a gente estar sendo feito de louca. Isso eu não gosto.
Não,
eu detesto,
é o gaslight. Não gosto. E outra, também não gosto de. Não é que eu não gosto. Eu fico cansada de ser a pessoa mais adulta da relação. The bigger person. Então o boy fez essa merda, ai não, nossa, mas é que o boy tem traumas do passado, vai se fuder, vai se tratar. Eu tô em terapia também, eu também tenho trauma.
Sim.
Então assim.
E, agora, assim, vamos por tentar fazer uns bate-volta assim. Traição física é pior que traição emocional? O que você acha?
Emocional em que sentido?
Traição emocional, tipo, você só tem aquele flerte de virtual. Palavras.
Ai, os
não,
dois talvez
péssimos, só assim,
né?
Você nunca nem teve contato com a pessoa, mas você troca, ou traição física, foi lá, trepei, plau. Alguma é pior, menor que a outra?
É que depende do jeito com que você vê o sexo, né? Pra
sim.
Mim, a traição emocional seria mais pesada que o sexo. Porque o sexo
porque
é uma trepada
é
e tchau,
assim.
Nunca mais ouvir a pessoa.
Eu hesito, sabia? Assim, porque eu acho que o sexo é tão íntimo e também aí tem toda uma cadeia. Você, tipo, você pode pegar uma coisinha ali, aí
sim,
passar pro seu parceiro se você não for sincero. Né? Porque, tipo assim, se você
sim.
Tá num relacionamento com um certo grau de confiança, que vocês estão sem camisinha, né? Tem aquelas coisas. Tem isso, mas também tem uma tendência. Eu começo a inclinar pro seu lado também, pensando assim, acho que emocional é bem pior.
Eu prefiro ser traído. Prefiro, olha que eu.
A gente já chegou no nível, você prefere qual?
Se for pra escolher, eu acho
misto.
Que. Eu acho que o sexo seria uma traição mais leve. Só um sexo com uma pessoa desconhecida que você não tá nem aí. Foi pra um bar, bebeu, transou com uma pessoa. Daí eu não tava no contrato verbal esse transar com outros. Eu acho que dói menos do que você trocar com a mesma pessoa virtualmente durante meses. Troca comentário, troca foto. Eu preferiria ser traída no físico só numa trepada.
Ah, e beijinho? Beijinho assim solto, tá?
Ah, não, beijinho solto beijo, não
é traição? Não é traição?
Não. Mas também tem que ser conversado antes.
Sim.
Assim, eu amo beijar
meus
amigos.
Pode ser um trigger pra. Não pode ser pra
isso.
Gente, mas pode ser pra pessoa.
Amo beijar meus amiguinhos, inclusive quando a gente já bebeu. Então, assim, o boy foi na minha festa de Niver. Que a gente fez uma festa de Niver, Shakira.
Uhum.
Então, o boy foi. Teve uma hora que todo mundo queria se beijar ali. Eu perguntei pra ele, falei, tá tudo bem? E aí, tá confortável? Ele disse que sim. Eu tava louca pra beijar minha amiga. Beijei minha amiga e ele acabou beijando até um outro amigo meu. Então, assim...
Ai, olha os tempos, quando eu era mais novo, que a gente ia pra balada, todo mundo se beijava, assim,
eu
os amigos. A gente pegava o drink no bar e aí, não, dá um beijo, um trio.
Porque, assim, deve ser até problemático, sei lá, se deve ter alguma leitura psicoanalítica sobre isso, mas, assim, eu lembro criança dando selinho na minha mãe. Então, pra mim, um beijo não é tão importante, assim, sabe? É tipo, tô cumprimentando a pessoa. Então, um beijo numa amiga ou num amigo não é...
Então,
tem perigoso,
duas perguntas pra gente arredondar o tema.
Ai, minha voz tá meio...
E aí, eu esqueci as perguntas.
É
a minha cara.
É o Negroni. Ai, o Negroni. É o Negroni.
Não, quando que é, demais? Quando que é a hora de sair, assim, numa relação que tem muita traição, que você não
confia?
Mas
volta, calma, assim? Voltando no beijinho. O beijinho tem que ser também uma coisa rápida. Se for pegação...
Pegação não.
Se for pegação com um amigo meu, aí eu acabo com a pessoa. Não com o meu amigo, eu acabo com o namorado. Entendeu? Não gosto. Porque quando eu falo, eu peguei minha amiga, foi um beijo. Não foi tipo mão aqui, mão acolá, eu fiquei atrepada lá com a menina. Não. Foi um beijo e o beijo foi passando. A gente fez uma roda.
Sim.
E acabou que o boy tava na roda e um amigo meu beijou o meu boy. Tudo bem.
Ou aquelas brincadeiras besta, né?
Beijinho, selinho, né? Verdade, assim. Desafio.
Mas é, realmente, uma pegação.
Agora,
não fica
pegação,
pesado. E é íntimo, né? Eu acho bem íntimo.
Sua pegação, amiga, eu sou bem agressiva verbalmente. Eu acho que eu ia explodir. Eu explodia jogar coisa no boy. Não, daí já entra no campo físico de agressão, que também deve ser horrível.
Alô, Smith!
Mas assim, ai, não gosto, não me faça de idiota. Eu sou bem na minha. Sou bem, assim, maleável, posso mudar, conversa.
A chave é a comunicação, né? Por que é tão tabu, será, pra gente conversar sobre essas coisas, né? Ainda,
tipo assim, né? A gente se abre pra pessoa.
E definir as coisas, tentar as coisas e talvez voltar atrás, falar, não deu certo. Acho que a gente fez essa regra, mas
e pode sempre mudar, o contrato pode mudar, né? Você pode atualizar o contrato quando você quiser. Então, assim, eu não tenho problema hoje em verbalizar as minhas necessidades. Se o boy não cumpre as minhas necessidades, e o boy, infelizmente, não está cumprindo agora, ele tá na corda bamba, querida.
E quando que é a hora de sair? Quando que a gente se diz? É difícil, né?
É muito subjetivo.
Não, eu sei, né? Mas, tipo assim,
é muito subjetivo.
A gente vai, leva,
assim,
leva, leva, aí fica pesando.
Quando essa relação só dá canseira na gente, daí é hora de vazar,
mais,
né?
Porque tem umas fases ruins, né? Que dá muito mais canseira, mas você fala, não, mas vai dar virada, né? Mas às vezes não dá virada.
Não acredito.
Às vezes não dá.
Essa coisa
da
virada,
tenta.
Minha filha, eu acho que, olha, a pessoa não vai mudar se ela não quiser mudar.
Sim, isso é verdade.
E outra,
então tem isso.
Tem
eu acho que você
mudar.
Tem que identificar, talvez, né, se possível, na pessoa, uma vontade verdadeira de mudar
e
ou de querer
fazer
alguma
coisa.
E outra
pessoa tem que estar ativamente procurando por ajuda, então.
Sim.
Né? Tipo, preciso de terapia? Então cadê? Você tá procurando terapia? Né? Achou já um profissional? Porque se a pessoa só fica, vou mudar, e não muda, que é o meu caso com o boy, amore, é difícil manter um relacionamento assim. O meu tá na corda bamba, gente. Eu não tô com saco, já tô querendo dar pra todo mundo.
Adoro.
Não tô querendo dar pra todo mundo, já começar uma conta no Grindr, no Tinder, alguma coisa. Ai, preguiça, amiga. E eu falei pro boy, se você não me der essa energia, procurarei em outra parte.
Ai, tchacabum.
Caralho, vou dar sim.
E aí, pra unir com o próximo tema, e traição de amigo? É pior
Nossa,
que traição de boy? Traição de amizade.
Sinceramente, eu acho que eu nunca fui traída por amigas.
Mas assim, o que você acha assim, do conceito? Assim, tipo, amigo que fura o olho, que não sei o quê, tipo assim, quão que é.
Amiga
que você
fura
acha?
Olho. Nunca pensei por isso. Mas se eu souber, por exemplo, que uma amiga furou o meu olhinho, qual que é? Talarica, né?
Talarica.
Eu ia ficar muito. Eu ia ficar muito puta. Eu ia ficar muito puta, amiga. Porque a pessoa sabe.
Eu acho que
assim,
dói mais. Quase. Porque, amigo, às vezes você se abre num grau,
é
né?
Isso.
Emocional, que
porque,
a gente tava falando.
Eu sou muito aberta com as amigas. Muito aberta. Eu tenho problema em. Agora nem tanto, porque eu tô em terapia já há meses. Mas eu tava com um problema no início de ser mais vulnerável com os parceiros no âmbito romântico, sexual da coisa, né?
Sim.
Então, com amigo, eu sempre me abri mais. Então, se eu me abro pra uma amiga, eu descubro que ela tá pegando meu boy, sendo que ela sabe que eu tenho problema em confiar nas pessoas, puta.
É foda.
Nossa, não quero mais essa pessoa na minha vida.
Não, eu te entendo.
Não quero.
Eu acho difícil. Proteção de amigo, eu acho que dói pra caramba.
Ah, deve doer.
Porque
nunca passei
é
por
muito
isso,
emocional. É uma relação emocional, basicamente, né?
É. Família, então, né? Tipo, tem amigos que são família.
No conceito bom de família, né? Porque família é um conceito perigoso,
isso,
né, amiga?
Família, quando eu falo,
pode ser um próximo, pode ser um próximo tema, vamos anotar.
Sim, família cocôzinho.
Então vamos pro segundo tema, que é a amizade. Que a gente começou a
amizade.
amizade. Então eu vou começar nesse, falando
vai,
assim.
Vai você.
Porque eu vou te falar o meu conceito de amizade, né? Que eu acho que estragou muitas coisas pra mim.
Ai,
não, porque eu acho que eu cresci, eu acho que eu já falei aqui até alguma coisa parecida. Mas vamos lá, eu cresci com essas séries, né? Tipo, eu sou muito de TV, de cinema, essas coisas, então. Muito, assisti muito Friends.
Sim.
Mais recente, How I Met Your Mother. Vamos por assim, todas essas séries que a gente viu americanas, anos 90, 2000, não sei o quê.
Sim,
que são grupos dito, né? De amigos unidos, né?
Sim.
Sex and the City, que a gente ama.
Sim.
E falou tantas vezes aqui. Então são quatro amigas, não sei o quê. Então eu meio que cresci achando que eu ia ter esses três, quatro amigos ride or die, que você pode contar sempre. E que vão atravessar o mundo pra te ver.
Mentira.
Que a gente, que eu vou estar tá morando em Nova Delhi, eles vão pegar o avião e vão lá comer um curry comigo, uma coisa meio assim.
Nossa.
Não, sei lá, fui muito longe, mas é só assim, tipo assim, eu quis por alguma coisa distante, porque eu falei, tipo assim, ah, em Nova York todo mundo quer ir. Se você mora em Nova York, nossa, tem até inimigo querendo você ver na sua casa, mas
não,
tipo assim.
Tipo, o amigo
você pega super longe, um voo caro, tipo assim, a pessoa já fica. Porque, tipo. Né, já tive bons amigos meus que foram morar na Austrália. Eu queria muito ter ido vê-los, mas tipo assim, gente, Austrália, né, 15 mil, um voo na época, sei lá o quê.
Todo mundo.
Então. Mas enfim, tipo, então eu cresci com isso. E eu acho que esse conceito atrapalhou muito as minhas amizades durante muito tempo.
Idealização.
Assim. É, uma idealização romântica de um relacionamento inatingível, praticamente. Ou que eu lutei muito. Mas eu vou deixar você falar e depois a gente entra
nas.
Como você vê a amizade?
Criança
assim?
Velha.
Que você sempre foi mais solitária, então,
super,
tipo...
Super, na minha. Amores, super na minha. Então, assim, aqui em Montreal, eu tive mais amizades, assim, que são duradouras. Tenho boas amigas no Brasil, a gente é muito próxima ainda, a gente se fala. Mas eu nunca tive muitas amigas. Eu tenho muitos conhecidos na minha vida. Né? Amigo de bar, amigo de festa. Cruza alguma pessoa, conhece. Mas amizade mesmo... Aquelas pessoas com quem você pode contar são poucas na minha vida. Porque eu também sempre... Eu sou muito extrovertida, mas eu tenho esse ladinho de... Ai, quero ficar na minha bolha. E eu fico na minha bolha e eu não me sinto obrigada em fazer nada. Que a gente não é obrigada, mas ao mesmo tempo você tem que acalentar um relacionamento pra que ele viva,
você tem
né?
que nutrir uma amizade.
Você tem que nutrir.
É uma
então, assim, eu tenho problema em nutrir amizade. Nutrir relações, não só amizades.
Sim.
Tenho problema em nutrir relações. Então, assim, é muito fácil pra mim... Ficar no meu cantinho, terminei meu trampinho, coloco meu um filminho, faço minha leitura. Eu fico muito bem sozinha, sinceramente. Então, acho que difícil pra mim nutrir relacionamentos. Porém, pra ter amizade, pra ter amigos na sua vida, você tem que nutrir, né?
Sim. Nossa, na cara que ela fez, vocês queriam querer que vocês vissem. Mas a gente vai começar a fazer esses filmados, vou pôr no YouTube. A preguiça do nutrir.
Gente, é isso, é porque eu sou uma pessoa preguiçosinha pra essas coisas. Essas coisas de, ai, fazer carão, sabe, fazer sala. Não sou dessas.
Mas amigo, você não faz sala, né?
É, mas pra você chegar nesse patamar, você tem que
fazer
sala.
Você tem que nutrir.
Sala, né? Tem que nutrir. Então, assim, hoje eu tenho amigos que são assim, com quem eu não preciso fazer sala. Você, eu só reviro o olho. Você tá falando, nossa,
sim, tá revirando o olho. Assim, nossa, é uma...
É, eu tenho uma amiga também que chegou na época da
caça
faculdade.
Níquel.
É, tem uma amiga aqui que chegou na época da faculdade. Então, conheci quando eu tinha 18 anos. E a gente ainda mora aqui em Montreal. Ela não é daqui também. Então, assim, é uma amizade pra vida. Quando eu viajei, ela é francesa. Viajei, fui pra França, fiquei na casa dos pais dela. Então, é uma amizade que é pra vida. Mas, assim... Poucos amigos, miga.
Sim.
Eu tenho poucos amigos, vou ser bem sincera.
Agora vamos pro conceito 2, né, do negócio da amizade. O conceito de melhor amigo é quinta série.
Quinta série A.
Porque eu tenho hoje, quando depois eu cresci, eu fiquei com uma agonia quando eu vejo a pessoa falando assim, ah, essa é a minha melhor amiga, sabe assim? Eu acho lindo quando alguém me nomeia a melhor amiga dela, porque eu sou romântica. Mas assim, ao mesmo tempo tem uma vergonhinha, assim, eu falar assim, mas tipo assim, não da pessoa que me falou, nunca da pessoa, tipo, acho lindo, nossa, eu sou romântica, amiga. Então, tipo, se alguém falar assim, essa é meu melhor amigo, Bruno,
não, tipo,
minha
legal.
Melhor amiga, Bruno, eu vou falar, oi, mas assim, eu falar, mas é que eu sou uma pessoa, eu nem falo muito, eu te amo, essas coisas, né, tipo, então,
não, eu falo,
mas é, eu fico assim, nossa, não é quinta série, melhor amigo, tipo assim, eu tenho excelentes amigos, uns
é
me dá,
eu penso.
Porque eu, amigos, é plural, né? Tipo assim, mesmo se a gente não tem muitos, não, tem coisas que você se dá melhor com outro amigo.
Super.
Tem alguns encontros de alma que você se dá bem em quase tudo. Tipo, a gente se dá bem em muita coisa, por exemplo.
Sim.
Mas assim, são poucos esses encontros, assim, que você
mas
se dá bem
coisa,
em tanto
eu
aspecto.
Eu não consigo declarar uma pessoa como sendo a
acho
minha melhor amiga.
Também.
Eu não consigo.
Mas eu conseguia quando eu era jovem, sabia? É. Eu acho que isso foi uma das
porque,
coisas
ó,
que eu
tenho uma ligação muito boa com você, tenho ligações muito boas com os poucos amigos que eu tenho. Cada um satisfaz um cantinho da minha pessoa.
Sim.
Entendeu? Então eu não posso nomear uma pessoa assim como sendo minha melhor amiga.
Então, eu acho que eu nunca consegui, assim. Eu, tenho eu já tive um melhor amigo, mas tipo assim.
Morreu.
Esse é um outro tema que depois a gente trata dentro do tema, um subtema. Mas, assim, eu tenho alguns melhores amigos. São encontros que são bons encontros. Que eu sei que eu posso contar com essas pessoas, que elas podem contar comigo. Mas, assim, um melhor amigo é difícil mesmo.
Eu não tenho problema em nutrir relacionamentos. Então, assim, eu quando criança não era criança que ia pra casa dos outros ou que recebia amigos em casa.
Eu não podia.
Então, assim, eu ficava no meu quarto lendo meus livros. Sempre socializei com pessoas mais velhas. Então, eu e os meus pais, a gente é muito próximo. Então, eu sempre...
Minha mãe é minha melhor amiga.
Não, os meus pais, os dois. Não, meus pais são.
Okay,
então, meus pais são. E eu tenho preguiça.
Então, você tem melhores amigos também?
Mas também já não sei. Não é pra todo. Não é pra toda ocasião. A gente é muito aberto, eu
sim.
E meus pais. Mas não é pra toda ocasião.
E tem todo um tema, pais amigos também.
Quero ficar loucura numa balada. Quero fazer êxtase. Não vou chamar minha mãe. Entendeu? Então, assim, eu.
Mas acho
amizade,
incrível
é
já que você já conta pra sua mãe que você fez o êxtase, isso é muito legal.
Contaria total. E o que eu ia falar? Então, eu tenho problema em nutrir relacionamentos, porém, essencial, né, amiga?
Sim.
A gente é animal gregário, comunidade, a gente precisa de comunidade.
Sim, total.
E outra?
Não, e no meu caso, por exemplo, eu sou mais próximo dos meus amigos, desses que eu tô te falando, que são especiais, do que eu sou da minha família, porque, tipo, eu cresci longe
então,
dos meus irmãos, exatamente. Tipo, a minha família durante um tempo foi eu, minha mãe, depois minha irmã, que eu fiquei um pouco mais próximo, que era um sonho meu, tipo, ter uma proximidade, mas também a vida nos separou. Muitas vezes, e tipo, então, tipo, meus amigos são os meus amigos. São amigos, meus amigos já ajudaram minha mãe em tratamento.
E amigos cis héteros normativos.
Ah, eu tenho poucos, né? Eu tenho um casal especial aqui, Ani e Igor.
Sim,
beijo.
Que são os amorzinhos,
o Igor conheço desde a escola. E ele era um dos meus melhores amigos. E mesmo assim, na época eu não tinha entendimento de eu como gay, mas tipo assim, eu gostava muito dele e ele tinha uma amizade. Tem até hoje uma amizade verdadeira por mim, era muito genuíno.
Gosto de você pessoa, né?
Mas a gente também. Não se falou durante anos. Quando a gente se viu, foi a mesma coisa. E a esposa dele, que é um amor. Sim. Mas assim, também a gente não se vê tanto por N razões, vidas diferentes, tudo mais, regiões diferentes.
Olha, ela vai aquariana.
Porque eu acho que amigo é uma coisa. Eu gosto de ver o amigo.
Mas eu ia falar que às vezes eu tenho a impressão que eu não conheço ninguém.
É, porque a gente não conhece,
porque,
né?
Tipo, a gente não
pra conhecer,
você
tem que morar junto. Mas mesmo assim,
mesmo
quando
assim,
você mora junto, você descobre...
A gente nunca conhece a outra pessoa de verdade. Vi até um filme, que depois vou recomendar aqui. Tem uma cena que a mãe fala que essa coisa bonita de ter filho pra ela no filme foi que o filho é uma pessoinha à parte.
Sim.
Ela nunca vai conhecer o filho 100%.
Não é mesmo.
Não é uma extensão só dela. É uma mistura do pai e da mãe, no caso da criança ali. E mais o que ela é, né, como pessoa, como indivíduo no mundo. Então, assim, a impressão que eu tenho é que, claro, é maravilhoso ter amigos com quem você se abre pra valer, conversa de tudo. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu me sinto tão distanciada de tudo, de todos, uma coisa louca.
Sim.
Daí acendo um cigarrinho na cozinha, tomo meu expresso, minha filha.
E aí, a gente tá depressivo, não sabe por quê, né? Não, mas olha, das coisas do Brasil que eu sinto muita falta são os meus amigos. Mas aí, posteriormente, na Suíça, eu fiz uma rede muito boa também.
Sim, você
foi bem pequena, mas muito boa. Que eu sinto muita falta. Então, tipo assim, eu, de ser um andarilho do mundo, os amigos pesam mais. E aí a gente entra no subtema final, que é tipo... E a amizade que acaba, não é quinta série também? Ou...
Olha, eu passei por isso, achei
porque,
muito
tipo,
quinta série.
A gente, então... E a gente tem, vamos lá, a Samantha na série.
Samantha?
A Samantha na série do
Just
Like... É, porque, tipo, a gente não vai falar das atrizes que elas nunca foram amigas. Mas então, tipo, esse conceito de amizade que acaba, né? Porque eu lembro que eu li um artigo nessa época aí do Revival Sex and the City de uma pessoa falando, nosso, que o fim de uma amizade é muito dolorido e que esse novo reboot tinha tratado tudo muito rápido, né? Mas eu acho tão que tá sério, fim de amizade, porque,
assim,
gente...
eu acho que quando acaba, entre aspas, organicamente, tipo, ai... A pessoa se mudou.
Fade away, você tá falando assim,
isso,
tipo, fizzle, como é que
é? Se esvaecendo.
É,
quando se esvaecendo. Ok, não é quinta série. Tipo, a vida tomou outro rumo. Agora, quando tem uma ruptura, agora quando, tipo, olha, você não fez isso, não fez isso, não fez isso, então não quero mais você como amigo na minha vida. Passei por isso, eu fui a pessoa que foi cancelada. Então eu até fiquei, gente, eu acho que ainda é sério, porque, tipo, eu sou uma pessoa com a minha rotina, com as minhas necessidades e vontades e, sei lá, prazeres e outras redes de amigos. Então, assim, eu não posso te dar tudo que você quer agora. Eu acho que essa amizade aí que não deu certo, que deu certo durante anos, mas que acabou, foi essa ruptura porque eu não tava dando pra minha amiga o que ela queria naquele momento. Só que, na verdade, eu até tava, porque a gente teve até um encontro. Ela queria que a gente se visse com mais frequência, a gente se via muito menos. A gente morou um tempo bom no passado juntas. Então, assim, quando eu me mudei pra morar sozinha, eu acho que ela ficou ofendida que eu não queria mais morar com ela. Então, acho que ela se sentiu pessoalmente atacada. Só que não, só queria o meu espaço.
Que mas dói, né? Eu sei que você é mais fria.
Ah, não,
assim,
mas é que agora já passou um pouquinho. Mas não,
a gente dá risada, não sei o quê. Mas
não, hoje a gente fala, eu pergunto se ela tá bem pra outras amigas. Porque eu quero que ela esteja bem. Mas no início foi tipo, nossa, você me excluiu da sua vida porque eu não te dei o que você queria. Sendo que eu estou aqui se você precisar. Né? Falei, nossa, eu achei quinta série. Eu achei infantil essa atitude, meio egoísta da parte dela. Mas se ela realmente precisava dessa distância, também não vou obrigá-la a ficar, né?
Porque
eu acho humilhante.
Sim.
Pedir pra pessoa ficar quando ela
sim,
não quer. Então, assim.
Eu peço, né? Tipo, eu não peço, literalmente, mas
não,
assim, eu luto muito.
Então, assim, eu não lutei. Sinceramente, ela me mandou mensagem e falou que queria. Ela falou que seria melhor se a gente não fosse mais amiga. Eu não respondi a mensagem. Ah, se ela acha isso, ela já decidiu.
Sim.
Eu não vou ficar insistindo pra que ela fique. E eu acho que ela queria que eu insistisse, mas eu não
sim,
sou essa pessoa.
Tem esses joguinhos, né?
Então, assim, não sou dessa.
Então, eu acho, assim, nossa, ruptura de amizade, assim, é muito estranho. Eu acho que eu concordo com você. Quando, assim, se desvaindo e tal, porque, tipo, mudou o contexto, mudou tudo,
sim,
não sei o que, vocês talvez não tenham mais tanta coisa em comum, mas, tipo, ela existe ainda, talvez vocês
claro,
se encontrem, se
falam. Né?
Mas, tipo, a ruptura é difícil de amizade. Eu tive umas duas amizades que se romperam, assim, bruscamente e dolorosamente, assim.
Eu acho que dói.
Por razões mil, por falta de maturidade de ambas as partes. Todo mundo tem culpa
sim,
quando é assim. Mas, tipo assim, gente, é uma dor. No meu caso, juro pra você. Porque pra mim é uma dor maior do que qualquer relacionamento que eu terminei. Porque, tipo, os amigos, pra mim, eles são importantes num grau. Mas talvez esse seja o meu defeito também. Porque eu sonho com esse grupinho. Porque, tipo assim, é com os amigos que eu chorava dos boys, que eu reclamava
sim,
dos relacionamentos. Então, tipo, quando uma amizade que acaba pra mim é uma perda tão grande
uhum,
de tudo, de energia, dos momentos vividos, porque daí eu sou romântica, ai, de tanta coisa, tipo, nossa, me doeu muito. Duas amizades, assim, que eu não entendi muito, mas, assim, ao mesmo tempo entendendo, porque, tipo, sabiam
sim,
de tinham feito, sido feitos, tinham sido feitos erros. Mas assim, gente, tipo, é uma coisa muito importante, não tem como deixar acabar, vamos lutar, vamos lá junto tirar a água do barco, mas assim, é uma hora você tá sozinha,
também
você
não pode ser a única pessoa
barco
tirando a água, né?
Ah, sim,
então,
é que assim, cada um tem o seu conceito, né, também do que é se proteger, essas coisas, mas sei lá, tipo, nossa, me dói, sabia? Tipo, a amizade que
não,
acaba...
Não, é doloroso, porque assim, essa minha amiga, né, eu adoro de paixão, quero que ela esteja bem, a gente foi amiga mesmo durante 7 anos, né?
Sim.
Então assim, tem um histórico ali, uma bagagem.
Mas eu acho que pra mim, eu ponho esse peso, que por isso que eu falei no começo isso, que assim, que achei importante colocar esse contexto das séries, porque eu acho que eu ponho esse peso um pouco assim, gente, pra mim é meio que pra sempre, eu sei, nada é pra sempre, eu sei, nada é pra sempre, mas as amizades é uma dessas coisas que eu ponho no patamar do quase, porque se os dois quiserem, vai dar certo.
Sim. Mesmo não sendo perfeito.
Mesmo não sendo
perfeito,
mesmo a gente não se vendo sempre, porque por exemplo, eu tenho amigos aí, como eu te falei, né, no Brasil, na Suíça, quanto mais tempo você tá longe, vai mudando, mas assim, gente, tem gente que eu falo quase todo dia.
Claro.
Então, tipo assim, quando dois querem, sabe? Uma coisa meio assim. Então, tipo,
como
essas coisas,
quando
né?
Dois querem?
Quando não, quando...
Quando um quer, dois não brigam?
É, quando um...
Esqueci, mas é uma coisa assim. Não,
então,
ai... Amiga, eu não tenho energia pra ficar insistindo. Se a pessoa
mas
não
é
quer
isso.
fazer parte da minha vida, ela não quer.
Então, e depois de adulto, pra gente encerrar. Porque a gente tem um outro tema ainda, a gente tá indo. Pra gente encerrar. Então, depois de adulto, você acha que é mais... Você é bem extrovertida, né? Mas você acha que é mais... Você tá ficando mais velha, você acha que tá mais difícil fazer amizade? Porque
sim,
eu falo do mesmo. É mais difícil, muito
também
mais difícil.
Acho.
Eu acho que é mais difícil fazer amizade. Vou dar dois cenários. Mais velha, E com um relacionamento sério também, porque aí, tipo, porque eu acho que quando você tá solteiro, você sai e daí você. O que não vira flerte vira amigo. E às vezes se desenvolve. Você tá conhecendo muito mais gente.
Quando você... com um parceiro.
E quando você tá com um parceiro, você faz uma bolha, então você faz uma barreira também, um pouco, né?
Você vai... faz a barreira e, tipo, no meu caso, o parceiro, né? O boy, ele é mais reservadão, é mais tímido. Então as coisas que a gente faz junto. Não é necessariamente o que eu faria com amigos, porque eu sou mais extrovertidona, gosto de barzinho e de festa.
Sim.
Ele é mais reservadão de casa. Então, eu acho mais difícil.
E tem, não sei você, mas eu tenho uma preguiça, né? Você tem que começar tudo de novo, falar.
De relacionamento ou amizade?
Não, de relacionamento de amizade no momento, assim. Você tem que começar todo. Ah, isso vindo aqui, vindo. Até você chegar nesse nível, né? Tipo, que eu não te conheci. Hoje em dia eu já nem lembro como a gente começou. Mas tem esse começo, oi, Tseninho, o que você tá fazendo aqui?
Nossa, nem lembro da conversa que a gente teve.
Eu também não lembro mais.
Imagino que tenha tido.
E tem, né, tipo assim. A gente não foi uma pra dentro da casa da outra em 3 dias. Foi uma coisa que foi indo, a gente se cruzava no bar, não sei o quê. Daí foi indo,
se criando um
trocando telefone, quanto tempo, não sei.
Também não lembro.
Então, também não lembro, mas tem isso numa amizade, né? Você não sai, tipo...
É. Ah, amiga, eu acho mais difícil, sim. Encontrar amigos, amigues, quando você tá mais velho, porque você já tem a sua rotina.
Você já tá cheio de chatice, que a gente fica.
A gente
cheio
fica
de coisa,
muito,
né?
Eu sou uma pessoa chatinha. Não, fala sério. Sim. Eu sou uma pessoa peculiarzinha. Eu tenho a minha rotininha.
Somos todos,
e eu
né?
sou
você
de
é
lua. Não, eu sou de
todos.
Lua, isso que eu quis dizer. Peculiar nesse sentido de lua. Então, assim.
Você é?
E claro, lá vou eu culpando os hormônios, mas faz um ano que eu tô em hormonoterapia. Então, assim. Eu sou bem...
Na verdade, os hormônios acrescentaram pra essa lua, né?
Então, então, assim, eu tô de lua com muita, muito mais frequência que antes. Então, quando eu quero discutir com alguém, eu quero acabar com a pessoa. Daí, quando eu tô bem isoladinha, eu tô a ermita. Então, assim, o hormônio agravou todo o meu estado de lua.
Sim.
Então, assim, eu fico muito bem sozinha, adoro ter companhia. Eu acho que eu sou um pouquinho egoísta também. Então, assim, eu gosto de ter companhia quando eu estou nesse humor de estar acompanhada. Quando eu não tô e o meu amigo talvez precise de companhia, talvez eu não esteja presente pra ele ou pra ela.
Sim.
Então, assim, eu preciso.
Mas acho que quando a gente tá mais adulto, a gente entende isso com mais facilidade, né? Quando a gente tá mais resolvido também, não é só ser adulto, né? Porque hoje em dia eu falo muito essa frase pra você, né? Eu tenho preguiça de tudo que é complicado.
Mas eu acho que a minha amizade aqui foi... cancelada foi por causa disso. Eu acho que a pessoa precisava muito de mim no momento em que eu
você
não queria,
disponível.
Não estava disponível.
E eu acho que precisa de uma maturidade X pra gente entender esses
dos
movimentos
dois lados,
dos dois lados, né?
É.
Mas é isso, hoje em dia eu quero coisas descomplicadas. Eu acho que, tipo, quando eu começo a conhecer alguém e tudo é complicado, sair é complicado, marcar é complicado.
Transar com
não, transar comigo não.
Eu não consigo.
Eu acho que um beijinho, não pegação também, mas beijinhos e tal, uma atenção, às vezes, sexual com algum
sim,
amigo.
Sim, tem certo, bonitinho.
Mas transar, mas acho transar. Que daí você já passa pra outra. Já é um amigo com uma outra. Tem um adjetivo que vem depois, aí a relação se complica num outro nível.
É.
E tem gente que leva isso pra vida inteira também, e não tô aqui pra julgar ninguém, mas assim, eu nunca tive a experiência, eu acho complicada vindo de fora.
Eu não consigo. Ó,
como terapeuta de amigos, vários.
Ó, já transei com amigos e tal, a gente ainda é amigo. Mas não é aquele amigo com quem eu posso contar.
Ah, então.
Em todos os cenários, por exemplo.
Exato.
Não sei nem se isso
eu
é
eu tenho
possível,
essa impressão, assim,
sei.
Porque, tipo, normalmente,
não é amigo tão
as minhas amigas, por exemplo, que já tiveram esses lances, assim, aí tem uma pose pra manter na frente, porque tem um semitesão, tem umas outras coisas, assim. Então, tipo assim, não é 100% o amigo que você precisa. Não é aquele que vai segurar teu cabelo,
meu ébada. Isso, eu acho que o amigo com quem eu já transei não é um amigo que vai estar presente em vários eventos da minha vida, por exemplo.
Sim.
Entendeu?
Então, tipo... Mas é isso, então um beijo pra todos os meus amigos, vocês sabem quem são. E desculpa se eu projetei em vocês a série dos Friends, Sex and the City,
amiga,
que a gente projeta
muita coisa.
As que são românticas, então pior ainda, gente. Mas não é culpa de ninguém, né?
Não, mas é que o ser humano é complicado, né, querida?
Sim.
O ser humano é complicado. Eu acho que assim, eu
mas
adoro
eu tô numa idade que eu não quero mais perder amigo, gente.
É isso,
não dá.
Eu não quero perder
gente,
amigo.
E nesse contexto todo que a gente foi, gente, a vida é muito curta, perder ninguém, gente. Pelo amor de Deus, se resolve, se abraça, um
pouco um
beijo.
Mais de empatia, acho que a palavra é empatia, né? Tentar entender um pouco o outro, assim, no nível que você pode compreender, que você nunca vai entender a pessoa. Então ter um pouquinho mais de empatia, mais flexibilidade, entender que o mundo não gira em torno do
seu. Eu acho que quando acaba, assim, eu me senti, no meu caso, tão descartável, tipo assim, parecia que o que eu vivi não foi válido, sabe?
E foi.
E foi, eu sei que foi. Hoje, com maturidade, eu sei que foi. Mas quando a gente vive as rupturas, você fala assim, nossa, não era nada, né? Eu acho que era só na minha cabeça, mas eu sei que não foi.
Quebra um copo, um prato, fica de boa.
Joga o tênis no lixo?
Para, não, eu não sou mais essa pessoa.
Sendo que ela foi três semanas atrás. Essa pessoa não vai atender o telefone, né, Taylor?
Ela morreu. Ai, gente, como pode? Mas eu me arrependi tanto. Eu te falei, quando eu joguei o tênis fora, foi no domingo.
Assim,
não, mas assim, foi no domingo, eu tinha bebido. Segunda-feira que eu acordei meio de ressaca, caiu a ficha, né? Daí quando caiu a ficha, lá fui eu toda bonitona de brincão, fuçar o lixo, né? Falei, ai, meu Deus. E o tênis já não tava mais lá, porque era novinho.
Ó, amiga, a gente tem 10 minutos pra falar do próximo tema, que é fetiche. Eu sou aqui. Eu sou Astrid.
Então foi perfeito, porque eu terminei falando de tênis. De tênis. Vai falando do seu fetiche.
Fetiche, o quanto que é importante. A ideia é, quanto que é importante? É importante, não é?
Claro que é importante, tem que falar, tá louca? Tá. Saoco, pai,
quais são
saoco?
Esses fetiches? Mas vamos falar de leve, que isso não é X-rated, viu? Tá no Spotify, mas tá
vai
na Apple.
Porque todos os nossos episódios têm um Ezinho.
Sim.
Tá, fetiche é importante? Pra mim é.
Fetiche é normal? Fetiche é importante? Normal, assim. Normal, essa palavra é horrorosa, mas falando assim.
Deve ser normal, né? Acho que todo ser humano deve ter um fetiche. Não sei, não. Eu nunca conversei com as bilhões de pessoas que existem no mundo. Mas acho que todo mundo deve ter algum desejinho ali do qual não se fala tanto, porque tem um tabuzinho.
E quando, tipo, por exemplo, né? Falando de fetiche, quando a gente tem um fetiche, mas o parceiro que a gente gosta,
ai,
né?
É pesado,
mas não gosta, né, do fetiche, né? Tanto,
é,
não é muito a vibe.
Mas aí voltamos ao contrato verbal. Você tem consentimento.
Porque, tipo assim,
perguntar.
A gente vai ter que viver esse fetiche ou a gente vai adaptar ou vai ficar fora sempre
com
o fantasma?
Vai adaptar. Eu
porque ficar com um fantasma pra sempre também é tenso, né?
Não, você tem que perguntar. Olha, foi, amores, fiquem pra gente aqui. Não, ontem eu transei com um boy.
Privé, s'il vous plaît. Tem um podcast
então,
daqui
assim,
que é assim.
É, ontem eu transei com um boy. E foi um dos melhores. Foi o melhor sexo que eu já fiz com
Senso.
O sexo. Foi o melhor sexo que eu já fiz com boy. Porque foi uma coisa tão assim. Eu falei tão mais abertamente do meu fetiche. Eu amo ser filmada, eu amo essa coisa do voyeurismo. Falei pro boy ontem.
Gato.
Falei, eu olhei no olhinho dele.
É, mas não precisa descrever tudo, porque a gente tá no podcast
falei,
família.
Amor, quero que você me filme agora. Durante uns 3 minutinhos ele me filmou. Falei, agora a gente tá de boa.
Você tem esse fetiche bem exibicionista, né?
Eu sou, eu gosto de me ver, eu gosto de ver o boy. Então eu gosto das coisas do espelho, eu gosto das coisas de filmar. Então eu pedi pro boy me filmar, deu 3 minutinhos ali, falei, já não quero mais. Desligamos a câmera.
Sim.
Daí fomos pra outra coisa. Eu acho que é uma coisa muito. Eu acho que é normal.
Sim.
E assim, se o seu parceiro concordou, amor, e consentimento, tudo é válido. Se a pessoa, se as duas
sim,
partes
as duas
ou
partes
várias partes concordaram, tudo vale. Come
sim.
Cocô, fuder a axila do boy. Sei lá,
como, se os né, dois
beber
querem,
xixi.
Que
gente,
tem.
Se os dois querem, não brigam, não é uma coisa
sim.
assim? A expressão?
Ai, meu Deus, querem, não, brigam. Não vamos procurar, a gente vai
não,
terminar
gente
esse episódio
vai,
sem.
Não,
a gente vai terminar esse episódio sem.
Não, então,
ficar assim,
eu acho tudo é possível, não tem esse julgamento, se os dois querem.
Sim.
Não é?
Concordo com você, né? Em número, gênero e grau, como a gente
eu
fala.
Amo.
Mas assim, eu vou falar da minha vivência também, assim,
ai,
né? Por exemplo,
medo,
não, eu demorei muito pra fazer as pazes com os meus fetiches. Primeiro, assim, eu gosto de uma. Eu sou fetichenta, vamos por assim. Gosto de uma coisa, tipo, mais assim. Um domina,
sim.
O outro pega. Eu gosto desse jogo, mas tudo assim, como a gente tá falando, com consentimento, dos lados e tudo mais. Mas também, mas eu não sou da vibe violência também, não gosto muito, assim. Um tapinha
mas,
leve, mas assim, um tapão, essas coisas, não. Sem anúncio, sem.
Não, mas ó.
Essas coisas mas, também não. Mas então, demorei
mas
muito pra fazer
também.
As fases, porque, por exemplo, vim de um lar que.
Se
não
um não
é...
quer, dois não brigam.
Sim, se um não quer, não
caralho.
Briga.
Nossa.
Vim de um lar que não se falava sobre isso, que tudo era meio Deus não vai gostar, mesmo assim, minha mãe não era.
É, vocês não
coisa.
São tão.
É, não, não são.
Né?
É tudo muito sincretismo em casa, mesmo umas coisas assim, da família tradicional. E também vim de uma geração das gayzinhas, queerzinhas e tudo mais.
Que morriam, né?
Da AIDS, né? Assim, com muito medo da AIDS, que a nossa mãe passa pra gente. Ah, é sexo anal da AIDS,
sim, a
não
mídia
sei o que dá.
Também passava,
e, nossa, assim,
né?
Tudo ignora, toda essa frase eu tô falando. Então, tipo assim, você vem de um pânico.
Sim.
Então, tipo assim, primeiro eu já tinha muito medo de tudo, então eu incluí o fetiche e a fantasia, nossa, então, tipo assim,
algo
eu era sujona,
sujo,
né? Nossa, assim, nossa,
sorte.
Eu vou sair então. Desse sexo e vou cair num bueiro e ninguém vai me achar, porque eu castigo o que eu mereço. Tipo assim, uma vibe meio assim.
Que horrível, né?
Então eu fiquei muitos anos vivendo assim, ou tomando um banho mais banhado, porque, né, vamos tirar essa sujeira do meu corpo.
Ai, que
olha
horror,
que loucura.
Né?
Então, assim,
e hoje nem
alguns
banho
anos,
toma,
tô falando disso muitos anos. Jovenzinha, começo da minha vida gay. É, mas demorei pra fazer as pazes e pra abraçar e pra me sentir à vontade pra falar pro meu parceiro, tipo,
é
isso que eu quero. É, Ou tipo, tô adorando isso, vai mais, vai tá com força. Tipo assim,
problema,
continua. Mas, assim, você nunca teve problema, eu admiro muito isso.
Ser bem sincero, não tem problema.
Mas eu acho que não é tão natural, acho que não é todo mundo que não tem. Mas eu admiro tanto que tem.
Mas eu acho que se a energia sexual não bater, né, deve ser difícil. Se o parceiro já não tem. Porque assim, se o parceiro não for tão aberto e não tiver os mesmos fetiches, né? Nossa, deve ser duro, né?
E também, assim, eu acho que não é uma questão de você ter os mesmos fetiches só, amiga. Porque, assim, tem fetiches de fetiches. Como a gente tava falando. Xixi.
Não, vamos lá.
Escatologia, essas coisas.
Escatologia, quero comer cocô. Daí seu parceiro tem nojo.
Vamos falar do xixi. Cocô me deixa tão enjoada. Não, mas aqui, por exemplo, eu não faria.
Eu também não faria. Eu tenho pavor. Então, assim, imagina se o seu parceiro ou meu parceiro tem essa pegada escatológica.
Sim, isso é essencial pra ele, né? Tipo, entendeu? O cocô que a gente tá falando, que é bem, tipo, por exemplo, fora da nossa
do meu fetiche, pelo menos, né?
Então assim, comendo azeitona, gente, pra combater o drink. Mas assim, acho difícil.
É difícil.
Porque se a pessoa tiver necessidade. É como. Ah, o próprio capítulo do Sex and the City, bem antigo, né? O cara que queria fazer xixi no banho na Carrie. Gente, uma coisa tão básica,
nossa,
por exemplo.
Super sim.
Na minha, ela é básica, mas entendo. A Carrie não gosta.
Sim.
Não era o que ela sonhava. Mas pro cara era essencial, né? Tanto é que eles terminaram. Então eu acho que isso é difícil quando é essencial.
Quando
é, né?
Essencial, né?
Mas eu acho que tem uma coisa também. Tem uns fetiches mais difíceis, talvez esse, xixi.
Cocô.
Fisting, que é uma coisa,
sangue,
né?
Tem pessoa que até sente prazer.
Mas nisso. Tem uns fetiches mais básicos, talvez, assim. Que é só uma flexibilidade, né? Que exige, tipo assim.
Ai,
tipo,
gente,
tipo, sei lá, que nem você falou no começo, axila, ou pé, que eu sou a louca do pé, adoro um pé, homem com um pé bonito, quero. Não quero ficar 5 horas lá com o pé, mas tipo assim, gostaria de passar por ali em algum momento.
O jeito que eu tô me percebendo. Eu gosto de sentir prazer. E eu quero sentir prazer com o meu boy no momento. Então assim, vamos conversar e vamos ver o que dá prazer pra gente agora.
Sim.
O boy sente prazer em foder minha axila. Ah, nunca tentei, vamos. Se não me der prazer, eu paro. Mas eu tentei, sabe?
Ou sei lá, ele morre de prazer. Gente, tudo bem, mas 2 minutinhos que não é uma coisa que me dá mais tesão. Mas vai, porque tipo, eu encontro...
concordo.
Encontrar o tesão no outro tendo tesão também, né? Porque isso é
eu
muito...
gosto.
Eu acho muito legal ver o meu parceiro tendo tesão, exatamente.
Eu amo ver. Então,
eu adoro sentir tesão e adoro proporcionar o tesão.
Sim, então, e ver o boy sentindo esse tesão todo.
Então tipo, é isso que eu te falo, assim, numa linha tênue dos fetiches... Que a gente tem que também ver com o que
acessório.
É compatível, mas tem algumas coisas que,
eu
tipo...
Eu amo acessório, minha.
Acessório é mara também.
Eu amo cor,
eu acho que acessório
bota,
é legal, assim,
dá
aquela coisa rápida também.
Chicote.
Você compra uma coisa nova, você já quer estrear, você já quer usar.
Eu algema, amo.
Eu adoro essas coisinhas, algema.
Algema, amo.
É, venda, coisinha na boca,
mas
sei
a
que.
Venda me dá um pouquinho de desespero, porque eu não confio nas pessoas.
Não, mas é uma vendinha, não é aquela coisa apertada que... E você é algemada tudo ao mesmo tempo.
Ah, não.
Não
vou ser morta,
não.
Já chamo.
É,
polícia.
Você toda soltinha com uma vendinha, porque daí, tipo
não,
assim...
Daí é
ali
venda,
você entra
não
no seu...
Então, cabeça.
Não, não, mas aí você entra no seu imaginário, o seu parceiro já é outro parceiro, praticamente.
Olha,
olha que
fala,
gostoso.
Já, eu tô até dilatando, tô
sentindo... Devolve o meu banco!
Não, eu gosto de um acessóriozinho. Eu amo, assim, eu amo salto alto, sempre amei.
Você gosta das roupas, né? Eu quero tirar a roupa, eu quero o acessório mesmo.
Eu começo com uma roupinha legalzinha. Mesmo, tipo, agora eu tô usando esse bodysuit que é fio dental. Ontem eu tava usando esse fio dental antes do boy chegar. Então quando ele chegou, eu tirei a calça, ele viu o fio dental. Né? Então também tá essa jogada do acessório.
Sim.
Eu amo. Amo, amo, amo. Mas voltamos pra questão do verbal, tem que comunicar, gente. Se eu gosto de pé, axila, peito, sei lá o quê, se eu não falar pro boy, o boy não vai saber.
Sim, acho que.
Então,
mas isso é um aprendizado também, né? Porque é uma coisa bem íntima, tem que falar, assim, também à vontade.
Isso.
Sem querer. Se a pessoa, porque tem.
E demora um
é
tempinho, não é fácil.
Então, isso é legal, às vezes, né?
Boy,
de
né?
Pessoas que você conhece e tem uma relação, de algum tipo de
mais
relação.
Fixo, né?
Fixo, é que você sente à vontade a ponto
total,
de se abrir.
Concordo.
Ou mesmo uma relação, mesmo que você, né?
Que
se sente à vontade, que isso que é legal.
Agora,
nossa,
claro,
isso é a vontade que eu falei assim, nossa, muito a tia Vera fumante, seis pacotes de free.
Ah, sou eu, daqui a um. Não, o que eu acho legal é você ver o seu relacionamento mudando, você ganhando um pouquinho de intimidade com o parceiro, isso eu amo.
Sim.
Ontem eu comecei a estapear o boy, achei maravilhoso, porque a gente sempre era mais amorzinho. Então ontem de ser uma pegada mais raivosa, mais... ríspida, gostei.
Mas eu já tive relacionamentos curtos,
positivo,
que eu tive uma intimidade bem forte, rápida, assim.
Mas,
não, assim, tipo assim, bateu tanto a química. Tem, essas aí a intimidade
bateu,
é forte, você logo
bate.
Tá fazendo várias coisas. E eu já tive. E é relacionamentos mais longos, que aí você vai se abrindo, que é muito
oposto?
Legal.
Peixes,
não lembro o meu oposto.
Você é água, então tem que ser terra. É, o meu oposto é leão. Eu toda vez que conheço um leonino, uma leonina, a energia
solta
bate.
Tudo.
A energia bate, é maravilhoso.
Ah, mas é isso, gente. Eu acho que vocês têm. Assim, acho que vocês. Não vou dando conselho pra ninguém. Acho que a gente, eu vou me incluir, porque eu ainda também tenho as minhas limitações, mas tem que verbalizar mesmo. Eu acho que, a palavra desse podcast tudo é verbalizar, né? Pras amizades que terminaram, né, gente? Pelo amor de Deus, como comunicar pra não terminar, pra a fidelidade lá. O que é fidelidade?
Eu acho
como
assim,
decidir?
Se
e
eu tiver
fetiche,
que
né?
Eu, se eu tiver que me deter ali, me segurar pra não falar alguma coisa, já não é uma amiga verdadeira.
Sim.
Que eu quero falar de tudo com uma amiga, entendeu? Então se eu ficar fazendo ficou doce e não puder falar não, se não puder falar do que eu quero falar, minha filha, então por que eu
e como os nossos parceiros é a mesma coisa,
mesma
né gente, pelo
coisa.
Amor de Deus, se você não puder verbalizar um fetiche, tentar realizar ou não,
sendo que é uma pessoa que tá na sua vida há anos, né, se você não puder,
aí você vai viver a vida toda com aquela pessoa ali
se retraindo, não,
obrigada. Ah, você não tem mais paciência também, não?
Não consigo mais, só quero transar.
Ai, 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 então é isso. Então é isso, amores. Vamos ficar por aqui agora.
Olha,
vamos para nossas
exterminando
o Negroni, você viu? Olha como a gente não bebe tão rápido ainda.
Mas eu já tô sentindo um pouquinho o Negroni,
eu tô
confesso.
Então, indicações da semana. Eu vou indicar pra vocês a série Fidelidade, eu acho que é em português, do Netflix.
Uma série italiana.
É uma série,
né,
italiana, chama Fedeltà. Uhum. Não sei se é assim o acento lá da Itália. Mas é maravilhosa e me inspirou a trazer esse tema aqui, que eu amei muito, que é um pouco uma
acho
ideia assim.
Séries,
foi muito boa a série, gente. Eu amei. Primeiro, que elas passam, também elas passam em Milão, e é uma delícia ver lá a cidade, que é uma gracinha, que é uma cidade grande para os padrões da Itália e tal. E é muito legal, os personagens muito bons. E é uma história assim, a pessoa não tem certeza. É quando você não tem certeza, mas acha que foi traído, como você age.
Foda.
Muito interessante, porque a gente fica na série, assistindo
e
a série sem essa certeza
e
se projetar. Eu achei muito bem feito, eu amei muito.
Sim, foi uma das melhores séries.
Então, eu indico pra vocês, acho que é um super. Pra a gente se analisar, pra gente discutir com os amigos, pra gente.
E ver o que é importante no relacionamento.
Ver o que é importante,
né,
pra você no seu relacionamento também. É, me fez repensar bastante coisa.
Que era um relacionamento de 5, 6 anos. Daqueles dois ali.
Que foi maríssimo ver isso também.
É.
Tipo. Então
achei
é
que
isso.
Um tapinha na nossa carinha.
E só quero aqui comemorar com vocês que And Just Like That foi renovado pra segunda temporada!
Quando que é?
Você
sabe? Quando
não,
que sai?
Deve ser no final do ano, ou começo de 2023.
Mara,
seremos
chegando.
Outras.
Outras. Adoro.
Ô, demônio!
Adoro, vai chegar. Tá passando rápido, já tá em abril, amiga.
Sim, assim.
Vamos lá, minhas recomendações. Eu tenho duas, gente. Eu vi um filme Come On, Come On. 2, 3 dias atrás,
Amazon
com o
Joaquin
Phoenix, na Amazon Prime. Esqueci o nome do ator, da criancinha, esqueci. Amorzinho. Então, conta a história desse casal de irmãos aí, a irmã e o irmão. Perdem a mãe, eles meio que perdem contatos, porque brigaram muito quando a mãe estava viva. Porque um queria tratá-la de uma forma, o outro tratava de outra. A mãe já estava no hospital, tinha uma demência. Então, assim, meio que a relação se quebrou, ou eles se afastaram. Então é legal ver essa reconexão do irmão que mora em Nova York, a irmã que mora em Los Angeles, que tem o filho. Então o irmão se reconecta com a irmã através do sobrinho. Então é maravilhoso, a troca é maravilhosa entre o cara adulto e a criança. Tipo, estamos falando de dois indivíduos. A criança é um ser humaninho, não é um objetinho lá que você só molda. Também tem a individualidade deles, né? Maravilhoso. E a outra recomendação é o documentário que eu terminei ontem à noite, Os Princípios
Netflix.
Do Prazer, Netflix, 3 episódios, cada episódio 1 hora, eu acho. Então, Os Princípios do Prazer. Então, essa coisa do tabu do prazer, inclusive prazer, entre aspas, feminino, ou de pessoas que têm vulva, que é algo desconhecido, você não conhece a própria vulva, né? Então, elas entrevistam lá várias mulheres, pessoas não binárias, que têm vulva, elas não conseguem nomear a anatomia, por exemplo, delas. Então, essa desconexão do próprio corpo. Então, é bem interessante ver como a gente pode se reconectar e como se reconecta com o parceiro, com nossos pensamentos, com a nossa visão de si.
Sim.
Como a gente se comporta em sociedade, o que é realmente nosso desejo, o que é imposto. Maravilhoso, Os Princípios do Prazer. Amei.
Tá na minha lista e só o trailerzinho ali, aquele sneak peek do
Sim.
Netflix já é mara, então.
É mara. Assim, 3 episódios que, assim, voam. Vou assistir na cama em um dia só.
Fechou então. Acabamos por aqui. Uau. Até breve, amores. Esperamos.
Beijo. E trazem bastante.
Ai, foi uma delícia esse
episódio. Tá louca.